Desculpa. Agora vamos de novo. Um, dois, três e.
Take 2, viu? Eu falei brincando, mas foi mesmo.
Eu acho que isso aconteceu porque você falou isso.
Pode ser.
Olá, eu sou o Neto Paes.
Oi, eu sou a Babi.
Oi, eu sou a Kelita.
E você está ouvindo o episódio 2 do K-Drama Cast. Nesse episódio 2, que é particularmente mais difícil para mim, né? Porque se trata do meu drama preferido. Mas a gente vai falar sobre Descendants of the Sun. Para começar, a Babi vai fazer um resumão e a gente já começa a conversar sobre ele.
Então, Descendants of the Sun conta a história do capitão das forças especiais, Yossi Jin, mais conhecido como Big Boss, e
Sim.
O seu amigo sargento, Silda Young, eu sou péssima em nomes, não liguem, que é também muito conhecido como Wolf, onde acontece um acidente de moto. E a pessoa que está conduzindo essa moto roubou esse veículo. Então, acontece acidente, eles se envolvem, vão lá olhar, só que essa pessoa, o ladrão no caso, ele rouba o celular do Wolf. Eu vou chamar assim, tá, gente? Vou chamar pelos codinomes.
Sim.
E nisso tudo, claro, vai para o hospital e eles vão atrás para procurar esse celular. Quando eles chegam lá, o Big Boss dá de frente com a médica, como é que é o nome dela, gente?
Camunhão.
Camunhão. É, a super. E ele já se apaixona, né?
Maravilhosa.
Porque também maravilhosa, não tem como não se apaixonar por ela.
Muito linda, né?
Isso tudo acontece, claro, algumas coisas, e eles acabam se envolvendo. Só que por um conflito das profissões deles, entre eles em si, eles acabam se separando. Nisso, o capitão, no caso o Big Boss, né, recebe ordens para levar os seus soldados em uma missão em Urk. Nisso, 8 meses depois, a Monion é nomeada para liderar uma equipe médica em Urk, e lá eles acabam se encontrando, onde tudo acontece. O drama foi exibido pela KBS entre 24 de fevereiro e 22 de abril de 2016. Foi um drama com um pico de audiência de 41,42% e ganhou alguns prêmios. Está disponível hoje no Viki e no Cocoa gratuitos. E ele possui 16 episódios, mais 3 especiais. Que no caso, né, já dá para saber que fez muito sucesso.
Sim, é muito difícil falar sobre Descendants of the Sun, né? Porque a gente não consegue ser imparcial, pelo menos eu não consigo. Eu gosto de praticamente tudo nesse drama. Se vocês observarem, ele tem tudo na medida certa. Ele tem ação, tem romance, tem suas doses de comédia também, tudo assim,
Comédia, adoro.
na medida certa, sabe? Para mim não exagera em nada. Eu não sei o que que vocês acham.
É, para mim
Para mim
também.
também.
É o meu
Eu
drama
adoro quando
preferido, né?
tem.
Então, tem tudo um
É,
pouco.
para mim.
É o teu drama preferido também?
Nossa.
É o meu drama preferido, é o número um da lista. Até hoje, nenhum
Ah,
substituiu
muito bem.
ele.
Eu não posso dizer que é meu drama favorito, porque eu não sei classificar. Mas tá lá na pontinha, assim, tá lá. Ele é muito bom, né? E eu adoro quando tem essa comédia com ação e tem essa mistura, assim. Sem contar que os personagens foram bem construídos, assim. Não só os principais, mas a história toda. Então, não tem como dizer que não é maravilhoso.
É muito fechado as histórias, né? E a gente se pega querendo mais desses personagens. E, nossa, é sensacional. Eu acho que me impressionou muito porque foi um dos primeiros dramas que eu assisti e até o momento eu falei, ah, vou continuar assistindo porque é legal. Mas não tinha entrado tão a fundo na história como foi com Descendants of the Sun, porque, gente, o que é aquilo? Meu Deus, eu acho que eu maratonei no final de semana, que na época estava disponível na Netflix, né, em
Uma das
2016.
coisas que a gente reclamou do drama passado foi que o The King, no caso, ele não explorava as histórias dos outros personagens, dos coadjuvantes, né? E isso é uma coisa que não acontece no Descendants of the Sun. Você vê que tem
Não,
muitos
graças a Deus.
personagens.
Sim,
Tem
graças a Deus.
soldados, tem o pessoal do hospital, tem o pessoal de Urk, tem até a história de um soldado norte-coreano que aparece lá no primeiro episódio. Ela ela é contada depois, já no final do drama. Então, você pode ver que 16 episódios não é desculpa para não explorar a história dos coadjuvantes. Porque The Descendants of the Sun faz isso muito bem.
Sim. É. E isso eu também é uma coisa muito interessante. Pode falar, Davi.
Ficou no anterior, no caso. Que essas histórias vagas, esses pontos vagos assim, das histórias, que é o que acaba pecando em alguns dramas, para mim. E esse não soube explorar muito bem todos eles, assim, que tinha horas que eu até ficava assim, quem é o principal mesmo? Porque eu me envolvia tanto nas histórias, sabe, do casal em si, porque não tinha só o casal principal, né? Tem o pessoal ali que também tem suas histórias e acaba me apegava a essas histórias, assim, então eu adoro esse tipo de drama.
E uma coisa que eu percebi muito também, porque eu praticamente reassisti o drama hoje, e fiquei muito feliz por saber que não decepcionei depois de 4 anos assistindo ele. E eu percebi que o casal principal, né, ele tem ali o seu romance, mas isso não interfere na profissão deles. Quando eles precisam ser ele o capitão, ela a médica, eles são e a vida pessoal deles não existe. Ali eles estão como profissionais. Eu achei isso muito interessante, principalmente num dos episódios mais à frente, e quando, né, é necessário muito a atitude dela, né, como médica. E eu achei sensacional isso também. É aquilo, 16 episódios, quase 17 horas, né, se a gente for contar 1 hora e pouquinho, né?
Sim.
Muito tempo para contar uma história bem detalhada, não só dos protagonistas, perfeita. Eu acho que...
Muitas reviravoltas, muita coisa acontecendo, né?
E o incrível é que foi a mesma roteirista, sabe?
Sim.
Eu fico, gente, o que ela arrumou? Ela fez um drama tão... Né? Mas hoje, hoje não estamos aqui para falar de The King, hoje estamos aqui para exaltar The Descendants of the Sun, na verdade. Então vamos focar em The Descendants of the Sun.
Sim, esse drama precisa ser exaltado. Aquele casal maravilhoso, o casal Song Song, como era conhecido, são muito maravilhosos, eles cativam muito a gente.
Eu fiquei muito cativado com eles no drama
e na vida real.
Sim. E eu gostei muito do ator que fez o Big Boss, né? Porque eu nunca tinha assistido nada com ele. Nunca. Com ela eu já tinha assistido, eu acho que naquele inverno o vento, sabe, soprou um negócio assim. Ele é de 2012.
É o da Netflix, né?
É o da Netflix.
Esqueci o nome também.
Então, é claro que ela atuou super bem. Só que ele, por ser um ator que eu não conhecia, eu fiquei impressionada, gente. Porque quando ele precisava ser o chefe, ele era. Quando ele era fofo, ele era super fofo. Quando ele era romântico, ele... Sabe? Ele
também teve toda a história que ele também saiu do exército. Ele saiu e logo depois ele começou a fazer esse drama.
Sim.
Também já estava meio que incorporado na história.
Ele fala disso numa premiação. Eu não lembro qual premiação, mas ele fala isso.
Em algumas cenas.
É. Quando a gente estava fazendo a pesquisa, meio que para fazer esse episódio, eu fui rever os vídeos das premiações, né, que eles participaram, e também dos eventos que eles participaram pela Ásia, Fan Meeting, e entre outras coisas. Daí, é muito legal ver os dois juntos trabalhando nisso, sabe? Tem um vídeo que eles cantam aquela música principal, Always. Chega a ser bem engraçado também. E também tem o vídeo do KBS Drama Awards, que o casal ganha o prêmio principal. E eles ficam bem emocionados, o Song Joong-ki chora, faz um discurso bem legal. E um fica elogiando o outro também, então é bem interessante.
Ali já tinha uma química.
Tem uma curiosidade. Tem uma curiosidade, adivinhem quem que entregou o prêmio para eles? Do KBS Drama Awards de 2016.
Quem?
Consegue adivinhar?
Não sei se é quem eu tô pensando.
Kim Soo-hyun.
Eu imaginei que seria ele.
Ele entregou o prêmio principal para eles, eu fiquei... não lembrava. Na verdade, eu nem conhecia ele de nenhum lugar.
Às vezes passa despercebido algumas coisas, né? Tipo, a foto que eu te mandei hoje, eu não imaginava, né? Porque agora que eu tô assistindo Chicago Typewriter, eu reconheci o ator. E eu não sabia que ele tinha feito uma ponte ali.
Daí, no ano anterior, eu fui ver os vídeos da premiação do ano anterior e o Kim Soo-hyun ganhou esse grande prêmio. em 2015, por aquele drama que eu tava pesquisando.
My Love from Another Star, não era? Não, esse foi de 2014.
The Producers.
Esse foi de 2014, verdade.
E no ano seguinte, o Song Joong-ki, quem fez a... Quem entregou esse prêmio principal, já nem lembro pra quem. Mas eu acho que deve ser meio com a tradição deles, né?
Isso, é verdade.
Vencedor entrega no ano seguinte.
Porque ele foi e, no caso, ela teria que ir também. E ela não foi na premiação. Aí eles até perguntaram, né? Ai, como que... Porque aí, né? Pra quem ainda não sabe, gente, eles se casaram na vida real. Não estão mais juntos hoje.
Eles se casaram na vida real pra alegria dos fãs. É. Porque...
Foi. Nossa, aquilo lá foi...
Aquele casamento.
Que casal, gente. Que casal.
É. E aí eles perguntam, né? Como que estava, né? A esposa dele na época, né? E ele lá todo... Ai, gente, que triste.
Sim. Quem
sabe
não vamos
um
focar
dia,
nisso.
Né?
Não vamos focar nisso. Quem sabe um dia.
Quem
Eu tenho esperanças. Tenho esperanças. Vai acontecer de novo.
É.
Então, vamos falar um pouquinho sobre o dilema das profissões deles dois. Porque,
sim,
como vocês sabem, o Song Joong-ki fazia o papel de um soldado, né? De Shijin. E a Kang Moon-yeon, no caso, era a médica. E isso era meio que... Era o grande dilema dos dois, né? Pelo qual eles não podiam ficar juntos. Porque, como vocês sabem, Descendants of the Sun não é um drama como a maioria deles, que tem um personagem que é de uma família rica, ou um desses grandes clichês que pode vir a ser o dilema para que eles não fiquem juntos, né? Nesse caso, eles tinham um problema por conta das profissões. A Kang Moon-yeon não gostava muito do que acontecia, né? Ele meio que não podia contar nada do que ele fazia.
Ele não era um soldado assim, soldado. Ele era da...
Especial,
da,
né?
Da operação de forças aliadas especiais, né? Então, ele e a equipe eram soldados chamados para resolver os problemas, mas ninguém podia saber disso. Tanto que eu acho que no primeiro episódio, quando eles, né, vão para o Afeganistão, para, enfim, lutar lá na guerra,
sim,
eles pegam, né, as medalhinhas, porque eles não podem ser identificados.
Sim.
Né? Eles têm que morrer como de gente ali, né? Ninguém fica sabendo,
sim,
deles. E, então, é muito secreto essa força que eles participam. Por isso que ele não pode contar nada. Não acho que ninguém, tipo, que tá no exército pode contar o que faz lá, né? Se é para alguma operação. Mas no caso dele era porque ele era dessa parte secreta, né? Especializada.
Sim.
Mas a cena deles em si, que eles debatem isso, né? Eu acho uma cena muito boa, assim, porque realmente tu fica pensando dos dois lados, assim, o lado dele e o lado dela.
Sim.
E aí eu fico meio ali, eu fiquei pensando, eu disse, cara, é difícil para mim realmente, assim, dizer, ai, não, ela tá sendo boba, ou ele tá sendo, ah, demais. Faz uma coerência, assim, no que eles falam ali, né? Mas ao mesmo tempo, as duas profissões em si, elas se complementam, como o próprio drama já vai mostrando, né?
Sim.
Porque tem se a parte do terremoto, né? Que tem, que eu acho que é uma parte que mostra bastante também, bem sofrida.
Essa
Adoro essas
parte do
partes
terremoto.
Sofridas.
Mas eu acho que o primeiro confronto... Pode terminar,
uma boa,
Babi,
história em si. Não, é só pra completar, assim, que eu acho que foi uma boa história, assim. Foi levado de um jeito bem bom, assim, no drama.
Isso.
Eles ficam juntos não porque eles conseguem ficar juntos, eles ficam juntos lá em Urk por um acaso, né? Ela é mandada para lá para fazer trabalho voluntário, entre aspas, porque
né?
É meio que uma punição para ela, e ele é mandado para lá a serviço mesmo. Daí eles conseguem ficar juntos, mas antes disso, eles não conseguiam ter um encontro, porque
isso,
ele sempre era chamado para alguma coisa. Ou ela era
ou
chamada.
Ou ela, né? Isso, eu achei muito,
sim,
interessante isso, porque dá o cano, né? Ele era chamado, ele tinha que ir. E ela também, se tinha uma emergência no hospital, também tinha que ir. E o primeiro confronto deles, ela vai falando que ela teve aquele dia péssimo no hospital, né? E aí ela falou que refletiu sobre os dois. E eles ficam debatendo, né? Que ela fala, ah, o que você faz, o seu serviço, eu acho que a gente é diferente. E aí ele diz, né, que o serviço, ele é um soldado que segue ordens. Então, se falou mata, mata.
Paz, né?
É. Aí ela falou assim, mas por quê? Ele falou assim, alguém tem que ser.
Sim.
Alguém tem que ser. Porque se não fosse ele, tipo, seria outra pessoa.
E aí no futuro, ela aprende a entender ela o serviço dele e ele é o serviço dela. Eles meio que...
Eu acho que ele nem teve problema.
Uma situação.
Ele não teve problema. Eu acho que o problema... Assim,
era mais um dilema dela.
Era um dilema dela. Dela de aceitar, porque quando ela perguntava pra ele, o que você faz? O que você fez? Pra onde você foi? Ele nunca podia falar nada, né?
É, eu acho que é mais isso também pra ela, né? Porque ela não saber... Como que ela iria continuar uma relação se ela não sabia o que, que ele fazia em si, né?
Uhum.
Do nada, como tem a cena lá, que ele chega no hospital no helicóptero e só fala pra ela, tipo, fica... O que que tá acontecendo? Acho
tipo,
que
quem é você, né?
Como não ficar, né? Abalado.
A saída que ele encontrou pra responder essas perguntas dela era responder de forma engraçada, né? Ele tava sempre contando... uma história absurda e tal, só que chegou um momento que ela meio que não aguentou mais.
Mas isso é uma característica muito, muito interessante dele, né? Porque Sim. ao longo do drama, além dele ser o comandante ali, né, da equipe, ele já tá acostumado com aquilo, né? Então, ser engraçado é uma válvula de escape para, sabe, não focar muito ali nos problemas. E... eu acho que foi nos últimos episódios, eu até anotei aqui, eu acho que foi no 12, que quando ele chorou de verdade.
Gente, quase morri.
Nossa, eu chorei muito, nossa, chorei muito.
Eu também. Muito bom. Não que é muito bom que ele tenha chorado, né?
É, mas eu chorei pra caramba.
Mas a cena em si, porque, claro, é como se fosse assim, só porque ele é soldado, ele também não sente, né, a perda uhum. em si, porque, como fala, né? Perder os companheiros e tudo mais, não é também uma profissão que, tipo, pra ele é maravilhoso, ó, nossa. Mas aquela parte, ele mostra os sentimentos dele em si, porque ele tem que ser durão, né, na frente
ele tem que ser durão.
Da equipe dele em si.
Então, pessoal, como vocês puderam perceber, a gente não tem pontos negativos para estar reclamando aqui de Descendants of the Sun. Então, já que é para exaltar, vamos exaltar os outros personagens também. Qual que é, me digam aí, um personagem que vocês querem exaltar agora?
Ah,
o novo quadro.
Sem seus dois protagonistas. É porque são quatro protagonistas, né?
Sim, os protagonistas são maravilhosos, né?
Então incríveis.
Vamos falar dos outros personagens, que também são maravilhosos, que a gente quer exaltar aqui agora.
Pra mim é o Wolf e a Tenente, né? É o meu casal favorito, é o casal secundário. E eu lembro que na época também me despertou muito o drama, porque tem a participação do Onion, né? Que é um dos integrantes do Shine.
Sim, sim.
E eu lembro na época que eu fiquei enlouquecida que ele ia participar. E aí eu já nem, não importava, eu já queria ver como é que ia ser a atuação dele. Pra mim, esses três, assim, foi na época, pra mim, assim, claro, né? Tem muitos personagens que eu me apeguei, sim. assim, adorei. Mas... que eu me lembro agora os três, assim, que eu gostava bastante.
Nossa, eu gostei de todos os personagens também. O casal secundário também gostei. Eu gostei do casal, terceiro casal, né, que a gente tava comentando. Que é aquele médico com a enfermeira, eles são mais velhos, né? Super engraçados, super engraçados. Eu acho que tirando os quatro protagonistas... eles seriam, assim, muito... Ai, eu acho muito engraçado as cenas dele. E...
Eu concordo contigo. Eu gosto muito deles dois. Sim. Eu até pesquisei aqui para eu saber o nome
agora,
deles.
Agora, o superior deles é não o pai da Tenente. É da Tenente? Gente, eu tô com Tenente. Ela é a primeira Tenente, né? Ela é a primeira Tenente.
É.
Mas o pai dela também, eu gostei dele, apesar, né, dele estar naquela resistência com o casal secundário, mas eu gostei dele em algumas cenas, quando ele, assim, tá a favor da equipe deles, né, assim. E o outro superior deles, que fica lá no, em Urk, junto com ele, sabe? Uhum. Aquele homem.
Ele é muito engraçado.
Ele é muito engraçado, eu rachava de rir dele, tadinho. Gosto muito
tem
dele.
Tem muitas partes cômicas, assim, no drama,
tem muitas partes cômicas.
Eu adoro.
Eu pesquisei aqui o nome desses dois, que é o médico e a enfermeira, né? O ator que faz é o Lee Seung-jun. Ele é muito legal, né?
É, e ele faz muito dramas, muito dramas.
Sim, ele é muito conhecido por muitos dramas. Mas ela também, ela é a So Jong-yeon. Ela tava agora em The King.
Tava?
Eu acho que ela fazia a mãe do Ikon. Sim.
Nossa! So Jong-yeon. Gente! Agora que tu falou,
sim,
verdade.
É, eles são personagens maravilhosos, eles dois. Eles são mais velhos, eles servem como alívio cômico, mas eles também têm aquela parte mais séria. E eu também quero enaltecer aqui o Park Kwan-hee. Park Kwan-hee faz o papel do Choi Min-ji, que é aquele médico que é mais jovem. Choi Min-ji, ele...
Sim!
É meio que
nossa,
de uma família rica, mas aí ele também trabalha no hospital da família dele. Mas ele nunca se deparou com uma situação de... Uma situação
é tudo flores
mais séria,
ele, né?
Digamos assim. Tem até uma parte que a Kang Moon-yeon fala que ela nunca viu marca de tiro, ferida de tiro na Coreia, mas ela viu quando foi para a África. Ela diz assim, então já dá meio que a entender que em Seul você não vai encontrar situações super extremas, assim, né? Uhum. Mas aí, quando ele vai para a URC, aí ele começa a se deparar, se vê de frente, assim, com algumas situações que ele nunca viu. Aí tem o dilema dele, né? Ele se pergunta se ele é um médico de verdade e tal. Eu achei isso muito interessante. Gostei muito da história
dele.
Ele
foi muito bom. Ele foi... E depois, né, que acontece os problemas, né, do sétimo e do oitavo episódio, né? Ele tem um aprofundamento um pouquinho na história dele,
ele,
né?
Cresce,
que ele cresce como médico, né, de fato. Porque
sim,
todo mundo... Na situação, né, que aconteceu ali, entraria em choque, né? Todo mundo tá suscetível a ter um choque, né? E eu fiquei com muita dó dele, sabe? Não foi correto o que ele fez, mas eu fiquei com dó dele, porque ele não fez por mal. Ele fez porque ele se assustou, né?
Sim.
Eu também acho que eles não têm preparo para esse tipo de situação, assim, que nem... soldados que tem, né, o preparo para toda essa parte em si lá do terremoto. Porque
então
não tem isso lá na área deles em si, né?
É, a gente falou do episódio 7, do 8º, e não falou o que aconteceu, né? Mas a Babi disse agora que foi um terremoto, né, que aconteceu na cidade que eles estavam. Eles estavam indo embora, né, gente? Olha, aconteceu ali nos últimos minutos, eles estavam indo embora. E aí precisam, né, de ajuda, tanto dos soldados como dos médicos. E aquela cena que eles chegam no local da usina, né, de energia que tinha, e eles vê o que está acontecendo, as pessoas mortas, enterrados, nossa, eles... E a câmera, né, a câmera vai movimentando, assim, o choque deles, né, foi muito... O 7º e 8º episódio são os meus episódios favoritos. É triste, mas... São os que eu mais gosto.
Inclusive, o que salvou eles foi justamente o fato de eles estarem indo embora de helicóptero, né? Porque aí
sim,
eles estavam
exato,
longe ali da parte
estava no
do
ar e... É, verdade. E esses episódios, né? Nossa, foi sensacional. Sensacional. Jesus amado.
A produção em si do drama, né? Muito bom. Tem paisagens
nossa,
lindas, assim.
Muito lindas. Sim.
As praias,
né?
Foi filmado,
né,
na Grécia, né?
A praia, que tem aquele navio, né?
Navio, sim.
Lá. Foi bem interessante. É.
Os efeitos também são muito legais, né?
As cenas de ação também foram muito boas, porque tem bastante cenas de ação. É, tem muitos dramas que às vezes fala disso, né? Envolve o exército, policiais, e às vezes não tem tantas cenas de ação. E nesse teve bastante, eu acho. Mesclou.
Como
igual...
eu disse.
Isso.
Como eu disse no começo,
isso.
ele vai ter de tudo. Eles começam enfrentando uma gangue, aí tem desastres naturais, tem questões políticas também. Você lembra
sim,
aquela cena da que ela tem que fazer uma operação naquele lidear?
Sim, eu lembro. Eu anotei aqui.
Então,
ele era o
não é por falta de ação,
Liga
gente. Tem
Árabe,
muita ação,
né?
Sim. Isso.
E não poderia ser operado por um médico não árabe. Só que ela disse,
isso,
se eu não operar, ele vai morrer. E é muito interessante, porque ela salva ele e, como recompensa, ele dá os cartões, né? Fala, se você precisar,
sim,
de uma ajuda, em algum lugar que
qualquer
tiver,
coisa que seja, né,
povo árabe, pode usar. Isso, Isso é outro ponto muito positivo para o drama. Como ele coloca todas as pistas e aí lá para frente, tudo aquilo vai ser utilizado. Né? E uma coisa interessante também foi o vilão, vamos dizer assim. Né? Porque ele é um vilão, né? É que aconteceu tanta coisa que envolve o ex-amigo do capitão, né? Do Big Boss. Gente... E aí depois ele fica com tanta culpa, né, coitado? Porque ele fica assim, nossa, se eu não tivesse salvado ele, né? Porque ele salva o Angus e aí anos depois ele descobre que a pessoa que ele salvou está metido em contrabando de armas, tráfico de pessoas, diamante e tudo aquilo. Aí que começa,
mas ele é um,
né,
bom vilão. Eu gosto.
E eu já vi ele em outros dramas também, só que aí eu fico, você vai ser vilão ou você vai ser mocinho? Porque, né?
O mais legal são eles falando inglês, né? Esses atores estrangeiros.
Isso. E aí, esse eu acho que é o único ponto negativo, porque às vezes quando eles vão falar inglês, fica muito treinadinho, sabe? Não fica fluido. São poucos personagens que fica fluido ali o inglês.
Mas, na verdade, os coreanos que falam inglês, eles falam daquele jeito.
É,
né?
Não
sei se vocês já perceberam.
Sim, é porque
como
já vai
é
da fonética.
Como é uma produção para eles.
É.
É.
Já vai da fonética. Mas é uma coisa que
eu acho que
me
é proposital,
entendeu?
Uhum. Eu acho que é proposital.
Pode ser
eu
também.
Eu não sei se eles falam inglês daquele jeito mesmo.
Então.
Porque todos os atores estrangeiros em dramas falam daquele jeito, né?
Mas não é algo assim, nossa, insuportável ver eles falarem inglês. Não. É, só me incomodou um pouquinho, porque quando a gente... É, sei lá, que é diferente você ver.
Né?
É engraçado. E teve muito partes de inglês, né? Não foi só em um episódio. Foram várias partes. Né? Tanto que esse vilão, né, o Angus, ele só falava inglês. Ele não falava coreano.
A própria
Camunhão, né?
a médica, também fala inglês às vezes.
Sim,
em algumas situações.
Fala. Eu achei interessante, só fiquei, esse inglês aí tá muito treinado, tinha que ser um pouco mais fluido. Mas isso é o único ponto negativo, gente, olha lá, né? Na
Tipo, eu
minha
também poderia
concepção.
fazer essa cena.
Ai, Jesus.
É.
Eu não, assim, eu particularmente não diria que esse é um ponto negativo pra mim, porque todos os dramas em inglês é assim. Então é meio que uma coisa de todos.
Todos os dramas em inglês? Como assim?
Não, todos os dramas coreanos que têm estrangeiros,
entendi, que tem partes em inglês.
As pessoas que falam inglês falam desse jeito, sabe? Não sei se vocês já assistiram,
é,
Não Sou um Robô.
É que eu não
Sim.
Pra mim, a única coisa assim que me deixou irritada, digamos assim, né? Que não, acho, não é um ponto negativo, mas eu até a parte do vilão em si eu levei tudo ok, assim, não foi uma parte que me deixou... Tipo, braba com o drama, mas a única coisa que eu não gostava, claro, porque o meu casal preferido era secundário, era o pai da tenente, né? Que ele ficava fazendo aquilo e eu ficava com uma dó.
Sim, dá muita
realmente.
Dó.
Tadinho.
Ai, cara, eu ficava. Ai, que ódio esse homem que fica atrapalhando meu casal.
Mas hoje, né, eu acho que pra gente é um choque isso, né? Porque aqui no Brasil não tem muito, né? Tem pais que interferem, mas não é assim, ah, você não vai casar com essa pessoa porque ele não tem uma boa condição, sabe? E lá na Coreia, isso não é só nesse drama, tem todos os dramas, e isso é real mesmo, tipo, né, cultural deles. Você só tem que casar com pessoa que tem boas relações. E tanto que o pai da primeira tenente, né, que ele fala que ele não queria ter um genro primeiro sargento. Mas, nossa, eu já ia dando spoiler aqui.
Pode dar spoiler, sem problema.
Não,
assim,
verdade,
porque todo mundo,
né,
que tá ouvindo já assistiu, né?
É verdade. E eu gosto muito no último episódio. Eu gosto muito no último episódio que ele aceita, né? Nossa, e aquela cena. Quer dizer, eu tava chorando aquele episódio inteiro.
Aquela cena,
né,
é muito boa. Aquela cena
porque,
é muito boa.
Tanto que o primeiro tenente, o sargento, ele tinha falado, né, que ele queria ser aceito por ele, não porque a moça gostava dele, né? E, nossa, foi lindo, foi muito lindo.
Ele também não se sentia digno, né? Ele acreditava que ele era inferior.
Porque a questão
então,
não era
que
só a patente
ela.
Dele, né? A questão que ele não tinha a família de nome mesmo, né? Tanto que ele era de gangue, né? Ele fala no início.
Sim.
E aí uma pessoa ajudou ele e ele foi pro exército e fez a vida. Então, não focou muito nisso, mas ele não tinha aquela família estruturada, aparentemente, né? Isso já é outro problema na Coreia que não.
Sim, demais. Acho que é a parte que mais me irrita, porque como tem vários dramas, eu fico indignada com os meus casais favoritos. Sempre acontece. Então, essa parte, assim, eu ficava muito brava com ele, que ele tava atrapalhando meu casal, né? Porque são o quê? 15 episódios atrapalhando. Até dizer de verdade, olha, não, vamos viver felizes.
E só depois de que ele passou ali, né, coitado, ficou sofrendo lá. Mas foi bonito de ver, né? Foi bonito, foi bonito.
E ela é maravilhosa, né?
Ela é.
Myeongju.
Adoro.
Ela é muito boa.
Maravilhosa. Ela não tava nem aí. Se ele queria, o pai queria alguma coisa, ela ficava perseguindo ele em todo lugar.
Eu gostei muito dela por causa disso, porque às vezes tem muitas pessoas, ah, então não vou seguir adiante, não. E ela, não, eu vou ficar ali até aceitar e tudo.
Sim, ela ficava braba com ele por ele não dar uma iniciativa em si, não, não se revoltar, digamos assim, né? Porque, claro, ele pensava em todas as partes, né? Nela, porque isso é o que o pai falava muito, né? Que interferir na vida dela e não sei o que, atrapalhar ela. Então, tinha tudo isso. E aí, cada vez que eles se encontravam, eu ficava desesperado com o meu casal.
Ela também passa por todas essas etapas, assim. Ela tem a fase durona, que ela é super durona. Aí também tem outras cenas que ela se emociona, que ela chora. Também é muito legal. E ela também é muito romântica, né, com ele. Ele fica todo bobão.
Porque ele
inclusive, uma
é
das
mais
cenas
seco,
que eu mais gosto...
Né?
Oi, amigo, pode falar,
sim.
Desculpa.
Não, capaz. O personagem dele também é mais seco, assim, é mais durão.
Sim.
Em
si, né? Poucas
Nossa,
palavras,
ele
né?
Ele me incomodou muito quando eu comecei a assistir. Me incomodou muito, sabe? E eu falei, menino, fala mais. Mas é porque eu não estava acostumada. E depois que a gente vai conhecendo mais do drama, nossa, ai, gente, que fofo, tadinho.
Tadinho.
Sempre assim, né?
Qual que é o episódio que tem aquela cena do refeitório?
Qual do refeitório?
Que eles se beijam no refeitório. Que aí ele manda todo mundo fechar os olhos. Aquela cena é maravilhosa.
Eu acho que é no...
Eu acho que é um dos últimos, né?
É, no 15.
Sim,
sim,
sim.
Mas eu acho que é no... Não, é no 15, né?
Aí depois todo mundo aplaude.
Não voltaram ainda.
Eu acho que é no último.
Não, é no último.
É no último.
É, deve ser o último mesmo. É bem legal aquela cena.
E foi... Ai, foi sem... Ai, gente. A gente só tá falando de coisas boas, né?
Então, meninas, vocês separaram as cenas preferidas de vocês?
É, eu separei várias.
Quais que você trouxe? Vamos fazer assim, você trouxe quantas cenas preferidas?
Ai, eu não contei direito, mas são algumas. Mas, peraí, eu vou tentar explicar melhor. Eu gosto de todas as cenas que envolvem ele e o helicóptero.
Ele indo embora, é uma tortura, né?
Não, o primeiro episódio, quando, né, chega o helicóptero ali pra pegar ele, muito sensacional aquela cena. E aí já mostra ele no outro avião indo pro Afeganistão, que eu achei excelente esse corte. Beleza. Aí a cena clássica, né, que é do terceiro episódio, que é quando ela tá chegando, né, em Newark, e ele desce do helicóptero.
Nossa.
Também pra isso. E aí ele vem andando
todo.
E ela tava com
o lenço.
O que
tá tocando?
Né? Não tá
o que, que tá tocando
nada.
Nessa cena? É Always?
É
não,
Always.
Na
é
cena,
always.
na cena. É Always.
É Always. É Always. É a minha música preferida. E aí o lenço dela voa, né?
Essa
coisa mais
é perfeita,
linda.
Né? Não
é
tem
maravilhosa.
Como dizer.
E ele dá uma de durão, né? Ele passa
dá,
por ela assim, meio sem olhar pro lado.
Uhum, ele já desce.
Parece que tá...
Todo
assim, ele falou assim, eu não vou dar o braço a torcer, não.
Uhum.
Ela me deixou de lado. E a outra cena também que eu acho muito linda é a da praia, quando ele leva ela pra ver aquele navio, sabe? Que, eu não sei
sim,
como chama
sim.
Aquele navio, não é encarcerado, eu, nada a ver.
Eu já andei pesquisando sobre esse navio, ele existe de verdade, né?
Ele existe de verdade, na
uma
Grécia,
ilhazinha.
Não é?
É.
É uma ilhazinha, né? Ficou bem famosa na época que o pessoal queria conhecer e tal.
Sim.
E aí, por quê? Eles se conheceram, passaram 8 meses, E aí eles se reencontram. E ela mudou muito. Ele nem tanto, mas ela mudou muito, né? Porque ela se tornou a médica dos, como se fala, os pacientes VIPs. Ela apresenta um programa, sim, né, sobre a parte de medicina, representando um hospital. E os sonhos dela, né, ela tá meia para baixo, vamos falar a verdade. E aí, quando ele leva ela lá na praia, né, eles vão ter esse diálogo. Aí ela fala que ela mudou muito, né?
E aí ela tá mais durona, né?
Ela tá mais durona também. E aí tem aquela frase, né, que se alguém pegar a pedra que está ali naquela praia, significa que vai retornar para ela um dia. E eles, né, retornam. Então, essa cena também é uma das minhas preferidas. Só que a perfeita, a que eu mais gosto, é do final do episódio 7, que é quando tem um acidente, né, um terremoto, e ele novamente chega, né, no helicóptero, só que agora é a cena que eles se reencontram, ele amarra, né, o sapato dela e fala,
muito,
né,
bonito,
que...
É uma cena clássica também.
É, a cena
é o pôster,
clássica,
né?
É o pôster. É. O que ele fala pra ela? Ele fala que ele não pode ficar do lado dela naquele momento, mas que ele espera que ela fique bem, porque cada um tem que ajudar os necessitados, né? Não eles próprios. E
eu vou falar uma agonia que eu tenho nessa cena, que um lado do sapato dela tá de um jeito e o outro lado tá de outro. E pra quem tem toque, isso é horrível. Eu fico observando, tipo, amiga, amarra isso direito.
Mas exatamente, porque ali tava um caos, né?
Sim.
E o que acontece no episódio 8 também, apesar de ser uma cena triste, mas é uma das cenas mais profundas que eu acho, é quando ele diz, né, que ela tem que escolher qual pessoa que ela vai salvar. O senhor, que está deitado com as pedras em cima dele, ou o rapaz que está na ferragem, né? E ela tá,
sim,
ali toda...
Ela só pode salvar um, né?
Ela só pode salvar um. E ele diz, né, que a função deles é salvar aquele que tem a maior chance de sobreviver. E pra ela isso é um choque, né? Que ela tem que salvar vidas. E aí ela fica chorando lá, tadinha. Mas eu também gosto dessa...
Ele é até bem firme com ela, né?
Ele é firme. E eu gosto disso. Eu gostei disso, porque ele sabia que se ele amolecesse, ia dar tudo errado. Então ele precisava ser firme, né? E isso entra na outra questão.
É uma situação de emergência, né?
É uma questão de emergência. E isso leva a outra questão, de que ele é um soldado, ele tá preparado para lidar com essas situações.
Sim.
E ele precisa ser firme e tomar as decisões. Sendo boas, sendo ruins, ele é a ordem, tem que seguir ali. Então é sensacional essa cena também. Agora, tá vendo? Eu já falei que era bastante ser...
Quantas cenas você falou? Umas 4, eu acho.
Várias. Mas aqui, eu já até comentei sobre ela, né? Que é a parte que ele chora, né? No episódio 12.
Essa também é uma das minhas cenas favoritas. Porque me emocionei demais.
Porque ele tem... Acontece todo o problema, né? Com o vilão. E esse vilão foi a pessoa que ele salvou no passado. E aí, pra, sim, salvar ela e ele também, né? Todos. Ele acaba matando essa pessoa. E aí, no momento que ele tá sentado, ele vê a foto, né, que eles tiraram juntos e, enfim, sim, começa a pensar tudo. E aí ele chora, ele realmente chora. E aí a gente fica pensando, tudo que ele passou naquele episódio 7 e 8, que todo mundo já tava em lágrimas, e ele super firme, e ele vem me chorar nesse episódio. Então, nossa vida, chorei igual... Foi sensacional.
Chega a aparecer... Sabe, eu tava pensando nisso hoje, enquanto eu assisti o vídeo da premiação, quando ele recebe, uhum, o prêmio, que ele chora. Ele chora, assim, bem envergonhado, mas ele não consegue segurar, sabe?
Uhum.
Aí eu fiquei pensando, assim, ele deve ter passado por tanta coisa que a gente não faz nem ideia, né? Que a gente nem conhece. Aí agora, pra ele, é como se fosse, assim, uma recompensa, né? Por tudo que ele já viveu. Aí me lembrou um pouquinho do Capitão nessa cena aí. Deve ter passado por tanta coisa que ele ficou segurando, fazendo gracinha.
Aham. Uhum. Ah, eu acho que as cenas que eu também acho interessante foi essa relação dele com o soldado da Coreia do Norte, porque no primeiro episódio tem ali, né, eles num confronto, vamos dizer assim. No episódio 14, acontece uma reunião entre as duas Coreias para tentar chegar num acordo na qual as famílias de ambos os lugares possam se reencontrar por algumas horas, né? Eu não sei se isso aconteceu na realidade, ou se isso acontece, ou se foi só no drama, não sei. Não pesquisei sobre isso. Mas, aquele soldado, né, norte-coreano, ele tá precisando de ajuda. E ele ajuda, né, o Big Boss ajuda esse soldado, e depois ele recebe o retorno, né? E eu achei isso muito interessante, porque mostrou novamente que a questão, né, ali que existe, né, das duas Coreias é político, né? E cada um vai defender o seu país, o que acha certo, mas que são pessoas, no fundo são pessoas, né?
Sim.
E com
medos, apesar de serem pessoas, são pessoas com a mesma cultura, né?
Com a mesma cultura,
pessoas
exato.
Pessoas do mesmo povo.
É, e até eles falam, né? Eu nunca pensei que receberia ajuda, né, de você, e eu achei isso muito interessante. Pode falar, Babi.
Teve um desses episódios, sim, não sei quando que foi, mas teve que pessoas da Coreia do Norte puderam se comunicar. Eu não sei se foi, acho que não pessoalmente, mas por carta, talvez, assim.
Amiga, eu acho que já teve pessoalmente. Pessoalmente foi recente. Só não lembro exatamente como que foi.
É, foi algum acordo que eles fizeram em si, tipo, isso assim, pra ver, né? Que eu me lembro que tinha gente que não via há muito, nem sabia que estavam vivos.
É, desde que teve, né, a separação. E eu acho muito interessante quando eles colocam isso, mesmo que breve, mas inserem isso nos dramas, né?
Mas ele é uma peça fundamental, né?
É.
O personagem da Coreia do Norte é uma peça fundamental pro drama inteiro, que a gente nem imagina, digamos assim, né?
Verdade, ele... Nossa, ele foi sensacional, né, nesses últimos episódios. E agora, já falando as últimas, prometo que são as últimas séries. Envolve, eu já falei também, que é quando o pai da primeira tenente, ele aceita, né, o namorado da filha, vamos dizer assim. Eu achei essa cena, por tudo, né, que a gente foi acompanhando, e a luta deles para ficarem juntos, e o pai dela, né, aceitar ele, foi... Chorei. E quando eles se reencontram, principalmente a tenente com o segundo sargento, primeiro sargento, né? O Wolf. Quando eles se reencontram lá, que começa a nevar, assim, nossa, eu chorei. Eu chorei mais com eles do que com o principal. E eu achei uma cena muito bonita. E eu acho que é isso. Eu gostei do final também, tá? Eu achei o final super, super certo ali pra eles.
Ou seja, o drama inteiro.
Tudo, gente, tudo. Esse drama é todo perfeito.
Ah, mas se você pegar os 16 episódios, você sempre vai ter uma cena preferida, nem que seja uma em cada episódio.
Sim, vai ter. Isso sem falar, né, da produção, fotografia, das músicas, que
sim,
funcionou pra cada... Gente, cada cena... Nossa! Tudo lindo, tudo lindo.
Então, a minha cena favorita é uma dessas que a Kerita falou, que é o reencontro da tenente com o Wolf, né? Nossa senhora, eu esperei demais, né? Como eu já falei, meu casal do drama.
Mas o reencontro em qual episódio, amiga? Últimos, você tá falando?
No último.
É no último, né?
No último.
É, quando eles se reencontram, nossa senhora, quando eles estão lá comendo lá, me lembrando dele, e aí fala assim, ai, nossa, não neva, não sei quantos anos, aqui não neva.
Ah, começa, sim, essa cena
ali
realmente.
Eu comecei já, né?
Muito boa.
Meu coração já
muito
começou,
boa.
Ali eu já comecei a desabar já. Daí quando ele vem vindo assim, ela, nossa senhora, ali eu chorei bastante. Indo nesse segmento, uma das minhas cenas favoritas é quando ele vai encontrar o menino, né? Porque, na verdade, do primeiro episódio, o ladrão da moto, ele pergunta pra ele como ele poderia fazer pra sair dessa vida que era da gangue em si, que ele participava, porque ele também falou que ele tinha passado por isso. E, querendo ou não, ele fala que é indo pro exército, né? E ele vai. E acaba se tornando meio que um pai pra ele, um irmão, né? E quando ele volta e encontra ele, nossa, ali eu chorei enlouquecidamente, porque eu adorava o personagem dele também, assim, do, acho que era King Boom, uma coisa assim, o nome do personagem dele. E eu amei aquela cena. Essa,
realmente.
Assim, fica marcada pra mim mesmo. Posso passar anos, eu me lembro, assim, porque, sei lá, na hora que ele começa, assim, que ele vê e começa a chorar, eu já tinha chorado minutos antes, eu chorei desesperada. O episódio 15 em si, eu morri em todas as cenas, eu morri junto, assim, eu fiquei desesperada no episódio 15.
Eu não estava acreditando no que estava acontecendo.
não tava acreditando. E eu disse, gente, o que é isso? Como assim?
E aquela frase, né, do Angus, né, falando que... Ah, ele é assim, ele é engraçado, só que vai ter um dia que ele não vai voltar. Nossa, foi mostrando a foto.
Pesado.
É assim, nossa. As cenas de ação, né, faz tu acreditar que realmente ele não vai voltar. Com tudo que tá acontecendo, fica não. E a gente, como já fica meio assim, né, com final de dramas, né, que a gente sabe que pode ser um final triste ou um final muito feliz. Então ali eu já fiquei assim, não posso acreditar que o meu casal sofreu os 15 episódios inúteis, ele não vai ficar junto, eu fiquei desesperada. Enfim, e no primeiro episódio, não é uma cena que é minha preferida, mas é uma cena que me marcou muito, porque eu acho que eu vi muitas vezes, porque eu escutei muitas vezes a ST desse drama, porque eu amo a ST de dramas, como eu já falei, e a primeira coisa que eu vou procurar quando começa...
Bem lembrado, tá, Babi? Você lembrou muito bem, porque a ST desse drama é muito boa.
É muito boa, todas as músicas são. E é quando quando ela vai ligar pra denunciar, porque ela acha que ele faz parte da gangue do menino que acaba indo pro hospital, né? E ele vem, sim, e toca assim no celular, e o celular vai girando assim, e ele passa.
Ele pega por trás.
Assim, ele pega por trás. E aí dá aquele encontro dos dois ali, tipo, eu amei essa cena, porque ali eu já tava no primeiro episódio, já tinha amado, já ele já tinha. Esse é o, sim, casal. Eles têm química, vai dar muito bem esse drama.
Nossa. Aí ele, eu preferiria se você não chamasse a polícia. Tipo, não quero me envolver com a polícia.
É que foi bem natural, assim, sei lá. Acho que a relação deles, assim, não fazia a gente acreditar muito que eram dois personagens, sabe? Quando eu tava acreditando realmente naquilo ali que tava acontecendo. E então, quando eles viraram um casal mesmo na vida real, eu já tava, tipo, gente, eu tava certa.
Eu acompanhei esse romance iniciando.
Sabia.
Olha só que ilusão de fã,
sabia,
né?
Sabia. Aham. Uhum. Coitado. E a cena, claro, aquela clássica, que é quando ela chega lá em Urk, né? Aquele passo pra ela que a gente já até falou, que é aquela cena,
essa
pra mim,
é
maravilhosa.
Boa.
Que tem a música, todo lugar, eles chegando. E ele passa por ela, assim, que ela fica... Toda aquela cena do vento, ainda ele vai lá e pega, assim, tudo aquilo ali não tem como...
Ele ainda pega o lenço pra ela, né? Ou não?
Ele pega
o lenço pra ela.
Na verdade, ele passa, assim, como se nem tivesse. Porque ele sabia que ela ia pra lá, né? Uhum. Ela não sabia. Então, pra
ele
ela,
sabia.
Ele já passa bem confiante, né? Tipo, passa por ela, fala...
Ele fala assim, não me quis, não quero, mas queria sim, porque
não,
ele era
assim,
doidinho por ela.
É, de primeira, né? Ele
de primeira.
Ele se apaixonou. E aí ele pega, assim, o cachorro, daí ele dá uma olhada, assim, vê, ele vai lá e pega e devolve, assim, pra ela. Vá, aquela cena, não tem como ter que daí, tu já vê, né? O coração já fica papapapapapá, tudo.
É.
Pra mim, eu acho que foi essas cenas em si. Ah, é que eu me lembre mais, que ficou mais marcada sempre, assim, porque como falou, cada episódio vai ter uma cena, tipo,
sim, realmente.
As cenas com o Owen, que eu não me lembro o nome do personagem dele, ele até falou, que ele, com o menininho lá, quando ele quando o cara vem falar pra ele, ah, agora tu parece um médico,
uhum,
e ele,
sim,
começa a chorar,
é muito emocionante.
Essas cenas assim, eu amei todas as cenas com ele, porque eu acho que ele foi muito bem, assim, nunca, eu não tinha visto, não sei se ele participou de algum outro drama, não me lembro, mas eu adorei, assim, o personagem dele, porque foi bem construído também. Eu achei que ia ser, quando eu fiquei sabendo que ele ia participar, achei que ia ser mais uma participação mesmo. Mas não, ele é um dos atores em
entregou.
Si que tá como principais, né? Classificados como os principais.
E ele é um idol?
Sim, ele é do Shiny.
Não, mas o...
O cantor.
O outro rapazinho, o Che Min-ji, que faz o médico.
Não,
mas é desse que a gente tá falando.
É.
Ah, então ele é um idol.
Uhum.
Ah, eu achei que era o outro, que era o idol, gente.
E agora ele foi pro exército.
Todo mundo indo pro exército agora, né?
Sim,
só. Ai, gente.
Amor da minha vida. Mas eu acho que ele fez, foi um bom papel pra ele, assim, e as cenas dele foram
realmente
bem emocionantes. Ele teve, assim, porque era meio bobalhão, mas não, né? Uhum. Porque tu olhava assim, ah, ele vai ser só um... Mas não, tem toda uma história com ele, que ele aprendeu indo pra lá e tudo mais. Então, eu amei também todas as cenas com ele. Todas as cenas do drama, é muito difícil.
A namorada grávida, né, que ficou.
É. Sim, né? Porque teve todo o conflito dele.
Então, eu trouxe aqui algumas cenas também E ainda bem que vocês não falaram nenhuma das minhas.
Vamos ver, então.
Vamos lá.
Assim, são mais cenas descontraídas e tem uma cena romântica, né? Mas, assim, uma cena descontraída... Vou começar pela que eu gosto mais. Lá pelo episódio 4, se eu não me engano, a Camunhão, ela sofre um acidente e ela vai parar no penhasco com um carro. Daí ela grava um áudio achando que vai morrer. Ela fala para a mãe dela que ela tem um depósito no banco e fala algumas coisas, só que a gente não sabe tudo que ela disse. Daí lá pro episódio 9, mais ou menos, aquele médico, acho que chama Daniel. É Daniel? Uhum. Médico estrangeiro, que também é coreano. Ele conserta o som do acampamento lá, que eles estão em Urk. Aí ele fala que vai botar uma música. E a doutora escolhe uma música lá e põe no celular dela, né? Pra quem usa celular Samsung, sabe que isso acontece. Que do nada você tá ouvindo uma música e quando ela termina, começa a tocar seu áudio gravado, né? Então foi exatamente isso que aconteceu. Acabou a música, ela já estava longe e começou a sair o áudio dela. Ela pedindo perdão pro Yoshijin, falando que deveria ter...
E ele tava ali, né?
Sim, e ele tava ouvindo, lado, todo ouvindo mundo ouviu, né? Não só ele, né?
Falando que ela deveria ter aceitado ele, que ela foi beijada por um homem incrível, não sei o quê. E ela fala, porque na hora ela tava na hora da morte. A reação dela, é a melhor do mundo, assim, ela ouvindo aquilo. Ela sai correndo, feito uma louca
pegar
pra
o celular,
tirar.
Né?
É muito engraçada essa cena, é muito legal. A outra cena também que eu gosto, também é assim engraçada, é no final, quando ele tá lá comendo a refeição que ela tinha feito pra refeição de um ano de morte dele, né? Daí os amigos dela do hospital ligam aí pra fazer a videochamada, né? Aí ela fica fingindo que ele não tá lá atrás e eles ficam vendo ele comendo. Vocês estão lembrados dessa, né?
Sim, foi muito engraçado. Eu ri muito também.
Aí eles ficam tipo, você não tá vendo ele? Aí ela, não, do que você tá falando? E ele lá atrás comendo.
Aí fala,
aquele
oi.
Médico desmaia. Ele desmaia. É muito engraçado.
Ai, eu também achei muito engraçada essa cena da confissão dela. E agora que você falou, eu lembrei uma, não é minha favorita, mas eu achei que foi engraçado. É que o médico, ele sempre falava para a enfermeira que se ele morresse, era para ela deletar a pasta. Né?
A pasta.
E ela sempre pensando, né?
A pasta
Ai,
secreta.
que é a pasta secreta. E no final, né, era.
Sim.
Ah, era coisa. Ai, gente, foi muito engraçado.
Eu
Tem
também
muitas cenas
gosto.
engraçadas, né?
Eu também gosto da cena que eles estão. Vão fazer uma missão, vão proteger um VIP, aí do nada o VIP você descobre que é o Red Velvet. Aí o Red Velvet já começa a cantar lá e eles começam a dançar os soldados, eles estão se apresentando para os soldados, né? Aí do nada você vê o Yoo-ji-jin e o Seo Dae-young lá dançando também loucamente, só que eles estão sendo filmados, né?
É.
Aí o pessoal lá do hospital tá assistindo eles. É muito engraçada essa.
Essa parte foi engraçada porque eu fiquei pensando, tipo, oxe, mas se era um show para os soldados, por que filmou? Sabe? Sendo que soldados, eles nunca gostam de falar, né, que é soldados. Aí eu falei, tá
Mas
bom, vou
podiam
deixar
pensar
passar.
também.
Não, mas
Foi
eles
engraçado.
têm, né, isso dos idols vão lá fazer e tal, mas não é,
É, eles
tipo,
têm.
colocado
Mas
assim,
não
né,
ia
pra
passar
todo
na TV,
mundo.
né? Não ia passar na TV.
Não, mas alguém filmou e colocou no YouTube. Aí eles estavam assistindo no YouTube pelo tablet.
Ah, sim, entendi.
Aí, outra cena. A cena que eu gosto, cena romântica, assim, é do reencontro da Kang Min-young com o Yoo-ji-jin no final, quando ela tá indo lá depois, eu acho que é um ano depois, não é isso?
Depois de um ano, é.
Seria o aniversário de morte dele, de um ano. Ela acreditava que ele estava morto, vai lá, faz meio que um túmulo para ele de pedras e ele aparece, assim, de longe. Aquela cena é muito emocionante também, muito legal. Eu acho que é o
Eu
final do
chorei.
15.
É,
É o
o
final
final
do
do
15,
15.
né?
Aí no
Comecinho
16
do
ela.
16.
É, aí ela fica, ai, eu te odeio. Ai, você voltou. Fica muito
Sim, sim, sim,
engraçado,
sim.
né?
Essa cena realmente é muito boa. A dos dois reencontros, né? A
Dos
que
dois.
vocês falaram, do reencontro do outro casal e do casal principal. São, assim, cenas muito boas.
São sensacionais mesmo essas cenas. Tem várias cenas, né? Muito,
muito. É muito complicado escolher, porque a gente gosta de um monte.
Foi quando essa parte que tu falou lá do médico com a enfermeira, que ela vai ver o que tem na pasta, né? Antes disso, o personagem que o homem faz... Gente, eu não consigo lembrar o nome do personagem. Que loucura.
Eu também não.
Ele vai lá e ele quer porque ele entende errado. Ele não sabe o nome da criança lá, né? De Úrquiva. E aí, sim, quando ele finalmente vai descobrir o nome da criança, ele que o... O menino queria era uma cabra, né? Eu acho que...
Ele tava falando cabra na língua dele, né?
É, e ele foi falar o nome dele bem na hora lá. Bé! E ele ficou sem saber o nome da criança. E eu dava risada. Tem umas partes bem assim que eles aproveitam, né? O cômico com o sério, assim, pra fazer. Acho que isso fica bem leve o drama em si também.
Sim. No final das contas, ele nunca soube o nome do menino.
Não.
Nunca soube o nome do menino. Mas, aquela cena clássica que é quando eles recebem a caixa, né? E aí, sim, ela fala, você recebeu uma encomenda, e eles vão correndo, né?
Muito porque... boa. Sim.
Foi demais aquela cena, né?
Então, quais que são as considerações de vocês em relação ao drama?
Tudo perfeito, tudo lindo, nota 10.
Não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que considerar. Mas gente, a Babi é mais rígida. A gente sabe disso por conta do episódio passado.
Vamos lá, eu só queria
estamos
falar.
Preparados.
Só queria falar que é o drama 1 pra mim, do Neto também.
Sim.
E não tem, a gente não consegue achar pontos negativos nesse drama. Então, Babi, vamos ver a opinião da Babi. Que ela...
Qual será a minha nota? Até eu fico espantada. Mas não, a minha nota vai ser 10 para todo
mundo. Ah, até uns parabéns.
Porque esse drama, realmente, para mim, ele é maravilhoso. Eu acompanhei ele na época, eu acompanhei por semana, assim, quando saía. E eu amei tudo nele, não tem como dizer assim, porque eu amei a história, amei os personagens. Eu gosto dos atores, eu já conheci alguns atores, eu gosto deles, acompanho. E para mim, quando o drama, eu classifico ele muito bom. E ele, para mim, tem uma OST que eu amo todas as músicas, eu não tenho como classificar ele por menos de 10. Porque aí ele fica para mim completo, sabe? Tipo, a história, a paisagem, sabe? Tudo em si. Que não tem pontos vagos, conta a história de todos os personagens envolvidos, tudo isso eu coloco pra mim, e então eu não tenho como dar menos hoje, foi muito bom mesmo, e eu amo, amo muito mesmo esse drama. Não posso dizer que é o primeiro, porque eu tenho apego, assim, com alguns dramas.
Como um Lovers, ela vai soltar Moon Lovers aqui.
O meu preferido é o Lovers, né? Fazer o que, gente? Né? É sofrido o negócio, muita gente não gosta que é sofrido, mas eu amo, e pra mim ele realmente
Nesses 4 anos aí, eu tô tentando achar um que consiga substituir Descendo Sua
Pressão. Nem tenta.
Não consegui. Não consegui.
Se vocês gostam tanto que o Neto...
Não, mas eu não terminei ainda.
Tá, mas Chicago. O Neto... Ah.
Mas tá em... Não.
Não. Mas é Chicago não supera. É, não supera. Descendants of the Sun é o primeiro, sim.
Então pode já dar tua nota.
Então, Descendants of the Sun é muito... não sei que palavra usar. Ele é completo, sabe? Ele tem uma dose certa pro romance. É muito legal. Ele tem uma dose certa de comédia, ele tem uma dose certa de tensões, porque tem muitas tensões. Aí entra as questões da trilha sonora, que é muito boa. Todas as músicas são boas.
Maravilha.
Eu ouço elas até hoje.
Uma coisa, sabe? Pra mim, selo de garantia de drama bom é quando a ST tem o David, né? As meninas do David. Então, pra
tem
mim,
alguns que estão sem.
Gumi, né? Gumi.
Também.
Sim,
ela também
tem aquele, tem aquele cantor Kay Will. Vocês conhecem?
Quem?
Kay Will.
Kay Will?
Ele também tá sempre nas trilhas sonoras.
O que eu sempre percebo também é o Ed King. O Ed King. Né? Ele
o que,
tá
que tu tá falando é o Kay do Shiny?
Não. Ele já tem mais idade. Eu não sei nem se o nome dele pronuncia assim mesmo, mas é assim que escreve. K-E-Will.
Só olhando a foto mesmo. Me
mas assim, a trilha sonora é muito boa mesmo, de Descendants of the Sun. E todas as histórias são amarradas. Aquilo que eu falei, o background, os outros personagens também têm as histórias dele bem trabalhadas. E... enfim, ele é interessante do começo ao fim, não é chato, não tenho o que reclamar. A minha nota é 6,8. Ah, mentira. É 10.
Menino, quer me matar do coração.
Eu não dei essa, né?
Não, eu vou dar 10 porque não dá pra dar 11. Porque a gente falou que é até o 10, porque senão seria 11, tá, gente?
Esse drama...
mas é como o Du falou, é um drama completo, que nem eu falei também, pra mim é um drama completo, a história, todo o cenário, e tem o OST que eu gosto de todas as músicas, não tem pra mim também, sim, tem que ser
são
delas,
muito boas.
Assim. E ele foi um drama que não só em si a gente gostou, porque tem muitos dramas que a gente gosta e a Coreia meio que também não gosta, né? Mas lá pra eles também deu muita
audiência. É muito popular,
gente,
é verdade.
40% é muita coisa.
É, então ele agradou várias muita pessoas, coisa. Mas não tem como dar menos.
E isso também é algo que tem que ficar claro. Se a pessoa não gosta do gênero, porque é basicamente um romance. Tem muitas questões ali, né, que... do dilema que a gente falou, das profissões, tem as cenas engraçadas, tem os outros personagens, mas é basicamente um romance. Então, se a pessoa ama assistir coisa de ação, mesmo que o drama tenha a parte de ação, tem romance. Então, se você não gosta de romance, né... Porque às vezes esse já tava na internet, né? E a menina falou assim, ah, mas eu queria mais cenas de ação num descendo só de ação. Eu falei, minha filha, o gênero não é ação, sabe? Não vai ser. Tem bastante cenas de ação para um romance, eu até acho isso.
Para mim, ele tem tudo na dose certa.
Tem tudo na dose certa.
Exagerando, sabe?
É. Então tem que ficar uma coisa bem clara isso, porque às vezes as pessoas querem assistir algo. E aí não encontra no drama e aí vai falar mal, mas tem que entender o que é o drama. É um romance, basicamente, ali, né, das pessoas, dos soldados, sim, os médicos. E é isso. As cenas de ação, as partes engraçadas, é para complementar, mas não é o foco.
Então, aqui foi todo mundo 10, né?
Todo mundo 10. Olha, 3 estrelinhas.
Sim, a gente tem que ser mais imparcial, gente. Tudo bem que The Descendants of the Sun não deu, mas na próxima vamos ser imparciais.
Será?
Eu
Nossa,
garanto.
Nossa, pior que eu não sei se eu vou conseguir.
The King, né, gente?
Então
The
meninas,
King,
vamos
mas
pro...
A The King a gente falou mal, porque eu acho que a gente
não
falou
bem.
Mal.
A gente falou bem, vocês deram uma nota ok, eu dei uma nota ruim. Se as pessoas verem por esse lado, pra mim a nota tava ótima, entendeu? Não é ruim.
A gente avaliou tudo, gente. A gente avaliou tudo. Do início ao fim, o que desandou, trilha sonora, tudo a gente avaliou.
Isso aí. A gente falou de tudo um pouco.
Então, meninas, vamos pro tour asiático agora?
Vamos lá.
Quais que são as indicações que vocês trouxeram para mim hoje? Começando pela Kelita. O que, que você trouxe, Kelita, hoje?
Hoje eu trouxe um programa de variedade que eu gosto muito, que é Retorno do Superman, e é basicamente de criancinhas maravilhosas. esse programa, os programas de variedades, eles são muito longos e tem muitos episódios. Este mesmo, Retorno do Superman, eu acho que tá no 400.
Onde que tá então, disponível para assistir?
No Viki. No Viki tem disponível e alguns episódios são lançados no YouTube, sabe? Uhum. Eu não acompanho, assim, fielmente, né, desde o início ou por temporada, mas eu gosto de assistir alguns episódios e principalmente dos Trigêmeos, né, que eu acho que foi o maior sucesso desse programa. Que, gente, que as crianças mais
foi
lindinhas.
Foi a primeira temporada. Né?
É.
Hoje eles já estão grandinhos.
Já estão... E eles foram no...
Eu acompanhei mesmo nos primeiros episódios. E aí eu vejo, eu vejo essas crianças nascer praticamente.
E eles estão, né, tudo pequenininho. E eu acho que foi o ano passado, ou não sei. Eu vi eles no tapete vermelho de alguma, não sei se foi premiação ou algum lançamento. E eles estavam, e a gente conseguiu identificar, né, cada um deles já. Porque isso é muito interessante, né? eles tinham rosto, feição parecidos, mas totalmente diferente, né? Um era mais quietinho, o outro era mais agitado. E ai, gente, é incrível. Tem quantas temporadas atualmente? Ah, eu não lembro o número de temporadas. Sei que ele foi lançado em 2013, né? E esse programa está até hoje. E é super famoso.
Acabei de achar, amiga.
Coreia.
Ele é super famoso. A primeira temporada dele foi muito, muito famosa mesmo, porque tinha a Saran, que ela fazia alguns gestos, assim, quando... E ficou, tipo, como se fosse um meme lá, sabe? Uhum. As crianças tudo faziam o corte do cabelo também. E tinha a Haru, que ela é filha do Tablo, que é um...
Sim. Eu amava. Ver a menininha. E ela era esperta,
ela é apaixonada,
né,
pelo Taeyang, sabia?
Sim, eu vi o episódio que ele sério? Foi participar.
Na verdade, ela ama o D-Dragon,
Big,
né?
Bang.
Só que, e quando ela vê o D-Dragon, ela fica muito vergonha. Ficava, né? Agora ela já tá grande.
Aí ela viu o D-Dragon assim, ela saiu.
E o Taeyang amava ela. Tem episódios com ele, que ela vai com ele comprar picolé e coisa e tal, assim. Ah, eu adoro.
É, não é só isso. Né, no programa, nas temporadas, não é só uma criança, né? São, chega até 5, né, crianças que ele vão mostrando, né? Porque o episódio, ele vai mostrando cada...
É que ele conta a história, seria um dia, acho que é um dia, uma noite, não sei exatamente, não me lembro, que o pai fica sozinho com as crianças,
isso,
né?
Isso é outro diferencial, é só o pai, né? Geralmente é só o pai. A mãe aparece ali fazendo uma participação, mas é como que o pai cuida dos seus filhos sozinho, né? Ele tem ajuda, recebe. É muito, muito legal. Nossa, é muito interessante. E o que eu gosto nesses programas de variedades, não só no Retorno do Superman, mas também no Running Man, sabe? Que é muito engraçado também.
Sim.
E é como eles gravam o programa. E aí eles fazem as edições, né? Tudo coloca...
Eles fazem uma edição ótima, né? Divertida.
Isso, divertida. E às vezes tem pessoas que estão assistindo e fazendo os comentários. Então, é muito interessante. Eu acho isso muito legal. Queria ver mais isso nos programas brasileiros. Porque eu acho que a gente não tem, né? Isso de comentar um programa que já foi gravado. Sabe?
Uhum.
Eu acho que não tem. Não sei. Mas eu achei interessante. É essa a minha indicação de hoje.
E você, Babi? O que trouxe?
Bom, a minha indicação também é um programa de variedade. Que eu adoro programas de variedades. Não conheço muitas pessoas que vêm por isso também, porque o pessoal acha que é muito longo. São muitos episódios. É, realmente é difícil de acompanhar. Tipo, o Running Man é muito difícil se tu quiser acompanhar hoje em dia. Do início, nossa, são muitos episódios. O meu favorito, que eu amo de paixão e acompanho desde o primeiro, porque esse realmente eu vi nascer o programa, é o Master in the House. Eu amo de paixão.
Esse também tá no Vic?
Esse tá, mas ele... Ah, isso que eu até ia falar. Ele tá no Vic, eu acho que ele não tá gratuito. Mas, acho que foi uns dias atrás, o Cocoa pegou e falou que agora eles vão traduzir para português. Porque isso é um dos programas mais pedidos para tradução lá. E eles já traduziram os últimos agora. E os anteriores estão vindo aos pouquinhos. E eles estão colocando a tradução no Cocoa. Uhum. O que é ótimo, né? Porque é difícil achar lugar para ver programas assim de variedades. E esse programa em si, quem faz parte é o Lee Seung-gi, que é o que faz uma Odisseia Coreana, e o Vagabond. Ele é tipo como o principal, digamos assim, que comanda, sabe?
Sim,
no
sim.
No início, ele tinha junto, era o Sunjae, que é do BTOB, que agora foi pro exército, daí ele saiu. E tinha também o ator Lee Seon-yeon, que ele é um ator que fez o 20 Again. Nossa, eu amava.
Ah, e esse... Não, pode terminar, desculpa.
Não, pode dizer.
Esse ator que... Qual que é o nome do primeiro ator que fez o Odisseia Coreana?
Lee Seung-gi.
Isso. Ele vai estar num novo programa de variedades também, dia 26 deste mês, na Netflix, que é Together. E eu tô muito ansiosa, porque vai ser muito engraçado, gente. Vai ser muito engraçado. E tem vários, sabe? Tem vários programas de variedades na Netflix. Aquele da geladeira também. Mas isso a gente...
Sim.
É. Tá na Netflix?
Tá na Netflix. Sim, tem alguns episódios lá na Netflix.
Ah, bem.
Que é o que se tem dentro da geladeira, não é?
É, que eles levam a geladeira de um...
De algum famoso. No programa, e aí...
Big Bang.
E aí o cozinheiro tem que fazer uma comida com o que tem ali na geladeira. E às vezes tem comida velha, de meses lá, parada.
Na geladeira mesmo.
É muito
esse
bom.
Programa em si, que eu adoro, ele conta a história. Hoje são 5 participantes, na verdade, né? Esses dois que eu falei, eles saíram. Hoje é o Lee Seung-gi, que é da Odisseia Coreana, fez o Vagabond também. Que também fez o Vagabond, que era o ator que fazia junto, que era o Shin Seon-rok, acho que é alguma coisa assim. Ele também fez Vagabond e ele faz parte agora do programa. E quem faz também desde o início é o comediante que eu amo de paixão, que é o Yeon Se-hyun, que ele é muito engraçado, eu amo ele.
Ah, ele é engraçado mesmo.
Ele é muito engraçado, adoro.
Esse e o que participa do Running Man, que ele é super alto. Ele é muito engraçado, gente, eu racho de rir com ele.
É muito engraçado porque o drama, o programa em si é meio, digamos que sério, né? E ele traz esse toque sempre, então ele fica todo mundo meio que acaba sendo mais leve, assim, o programa tem bastante comédia também. E hoje faz parte também o lutador de artes marciais, o Kim Dong-hyun, e o cantor do grupo Astro, que é o Cha Eun-woo.
Ah, tá.
Que ele também faz, hoje são 5, né? Que, na verdade, eles sempre passam um dia com um mestre, que é alguém famoso, digamos assim, e eles tentam achar respostas para a vida deles, tentam aprender com esse mestre, né? Porque eles têm que essa pessoa já conseguiu, assim, muita coisa na vida dela. Então, eles passam esse dia com ele, com tudo que o mestre faz. Eles vão para casa, fazem brincadeiras, tem conversas, assim... Teve um que foi muito engraçado, que eles foram para um lugar que era, tipo, um templo budista lá. E aí, eles tinham que ficar em silêncio, por exemplo. E é muito difícil, né? E era muito engraçado que eles riam, assim, meio que para dentro. E eu ria junto, gente. Eu morro rindo desse programa. Então, eu amo de paixão, então, ó... Vejam, por favor, para comentar comigo. Não tem ninguém para comentar isso.
Eu vou assistir.
Só esqueci de anotar o nome. Como chama mesmo?
Master in the House.
Eu acho, do Vic.
E tem agora no Cocoa, que vai ser traduzido para português.
Eu acho legal isso, porque a maioria dos programas de variedades é para a gente dar muita risada, né? Tem alguns programas que, né, a gente deixa, porque... Mas
isso
a maioria...
É bem legal. Porque como eles passam um dia com alguém conhecido, às vezes até, assim, tipo, atores, quem que é? A atriz aquela que fez o Pousando no Amor, eles tiveram um dia com ela, foi muito legal. Então, assim, tu acaba conhecendo também a vida de algumas celebridades que talvez tu acompanhe só por cima e acaba sabendo mais da vida deles, como é que eles lidam, com o que eles fazem, o que eles pensam. Então, eu falo muito sobre isso, assim, o que eles podem tirar desse mestre para levar para a vida deles para avançar. Porque o Lee Seung-gi fala muito que ele tem esse problema de que como ele foi pro exército, ele voltou e ele fez a Odisseia Coreana, ele tinha muito medo que ele fosse esquecido, sabe, pelos fãs. Eles têm muito esse problema de virem do exército e ficarem com medo de não fazer mais sucesso que eles fazem, porque eles ficam 2 anos fora, né?
Nossa, e eu já acho que é totalmente o contrário. Eu acho que quando eles voltam, porque a gente tá ansiosa, né, por mais trabalho deles. Como foi no caso do Lee Min-ho, desse ator agora do novo drama, né? Que é o Kim So-young, né? Que eu sempre confundo o nome dele.
Do próprio Descendentes of the Sun também, que ele veio.
Exato, eles, assim, que ele vem do exército.
É. Mas eu acredito que para eles deve ser bem complicado mesmo, né? Porque fica 2 anos fora.
Acho que é a pressão,
assim,
né?
É muita
pressão.
É a pressão
que sofre. E aí vai que acontece, porque o rosto deles é o trabalho. Não só na Coreia, né? Tipo, no mundo, né? Quem é artista, o seu rosto é a sua marca de entrada. Então, às vezes, eles, né, assim, vai que acontece alguma coisa no exército. Não que eles vá para um trabalho perigoso, mas sei lá, né? Pode acontecer tanta coisa que a gente não faz.
Que vai para um departamento em si, depende do que fazem.
Depende do que fazem, exato.
Diga, Neto, sua indicação.
Eu vou indicar duas coisas.
Opa!
Porque você me mandou decidir uma, mas eu não consegui.
Tem que decidir por uma só.
Ah, não, mas eu vou ser muito breve. Eu vou indicar duas bandas que eu andei ouvindo essa semana. A primeira chama Roupípola. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome. É assim, Babi?
Também não sei, mas acho que é.
Bom, pelo menos em coreano tá escrito assim, Hangul. Roupípola.
Acho que é assim.
É, e tem... Eu não sei se eles têm mais de um álbum, mas pelo menos aqui no Spotify só aparece um álbum chamado Spring to Spring. Eu nunca tinha ouvido nada deles. E, enfim, ouçam, é realmente muito bom. A Babi pode falar melhor porque já conhecia. E o outro, a outra banda que eu quero
tanto,
indicar...
Mas é que tu vai falar, sim.
Sim. A outra banda que eu quero indicar é uma banda chamada The Rose. Eu também não sei se eles têm mais de um álbum, mas aqui só estava aparecendo para mim um álbum chamado Void. Eu não sei se é essa a pronúncia.
Acho que eles têm, sim.
É, tem outros singles, né?
Eu não sei se
né?
é esse álbum. É, no, álbum acho que é meio difícil para eles. Eles lançam mais singles. É,
mas, assim, são duas bandas muito, muito boas e elas têm uma pegada totalmente diferente. Eu particularmente, não consumo tanto K-pop, mas esse estilo de música é realmente muito boa. Eles têm uma pegada meio rock alternativo. Eu não sei muito bem como que encaixa eles em qual qual estilo,
ótimos.
Sabe? Mas tem uma pegada assim, meio indie, meio rock alternativo, e são realmente muito bons.
É maravilhoso. Ouçam, por favor.
Sim. Então, essas foram as nossas indicações dessa semana. Só pra gente finalizar, a gente tá soltando esse episódio agora, na quinta-feira, que é o episódio 2. E, a partir da semana que vem, todos os outros episódios vão sair na segunda-feira. E quem estiver nos ouvindo, por favor, segue a gente na nossa página no Instagram, kdrama.cast. A gente vai estar sempre postando e atualizando coisas por lá. E também podem fazer perguntas e dar indicações e reclamações das notas da Babi, coisas desse tipo, o que vocês quiserem.
Tadinha, ela deu uma nota boa hoje.
Vamos interagir lá.
Ela não vai querer mais dar nota baixa.
Interajam com a gente no Instagram.
Não, então a gente tem que achar um drama que é bom pra alguém, mas não é bom pra outra pessoa.
Não,
sei,
a gente
né,
já porque... a gente já tá se desculpando aqui. A gente já tá se desculpando aqui da semana passada. A gente já veio falar bem de Descendentes of the Sun.
Gente, verdade. Mas assim, foi de coração. Coração, assim, não é ruim, tá? Nota, só pra justificar. Assim,
sim, passou, amiga,
não
passou.
É ruim, tá?
Passou, deixa pra lá.
Eu gostei. Só claro, né?
Então, é isso, pessoal. Obrigado por terem ouvido até aqui as nossas vozes maravilhosas. E é isso. Tchau.
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 Chegou a cair no negócio.